Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart, ao meu lado está Luiz Eduardo Portela. E aí, Portela, tudo bem?
Tudo bem, boa semana a todos.
Mais uma semana volátil, né? Esse ano está se caracterizando por semanas bem voláteis, né? A gente tem uma melhora no processo de vacinação nos Estados Unidos e no Reino Unido. Então, por esse aspecto, é mais positivo, mostrando que a gente vai conseguir andar mais rapidamente no processo de imunização. Por outro lado, principalmente na União Europeia e de países emergentes, a gente tem alguns avisos das farmacêuticas de que eles estão com alguns problemas de entrega nas vacinas, ou nas vacinas ou nos insumos para fazer as vacinas. Então, nesse aspecto é mais negativo, dado que a gente está sempre olhando para onde vai o processo de imunização. E, no aspecto ainda positivo, o que a gente está vendo tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos é que o número de novos casos está mostrando já um recuo depois que você adotou algumas medidas de restrição de locomoção mais atrás. E por fim, onde a gente está mais olhando, que é o país mais adiantado no processo de imunização, é Israel. E acho que vem um aspecto um pouco mais negativo de Israel, dado que você ainda não conseguiu fazer a inversão da curva de hospitalização e de novos casos. Então deve indicar que pode demorar mais do que o esperado o processo de reabertura na economia. Então, nesse aspecto de vacinação, a gente tem notícias mais positivas de um lado e mais negativas do outro, né, Portela?
Eu acho que isso adicionou aí um pouco com as preocupações que a gente vem acompanhando desde semana passada com a China, né, e novos casos aumentando. Então, o tema do Covid voltou a ter uma repercussão forte nos mercados e ajudou a iniciar essa realizada essa semana, né, principalmente. Você pega aí nos emergentes, né, o dólar, né? Então, está tendo aí, vendo várias moedas emergentes valorizando. Aí, bom, especial real, né? Depois a gente entra aqui falando mais aqui do dólar aqui local, no mercado local, tem outra conjuntura também. Mas está sendo uma semana, né, de fechamento ruim para os mercados, né, voltando para aquele cenário de dólar mais forte, porque a gente, com o Covid ainda na sequência atrás das vacinas, a perspectiva de crescimento um pouco mais fraco agora no início, você muda aquele cenário que a gente tinha no mundo mais sincronizado, né, dos fluxos voltando aí para emergente, né, para outros países buscando mais rentabilidade, e acaba que o dinheiro, né, volta para os Estados Unidos, que é quem tem mais dinheiro, quem está com mais estímulo e quem está com os números, né, mais positivos. A gente teve mais uma semana de números positivos da economia americana.
A gente teve, como dado econômico nos Estados Unidos, a gente teve as prévias industriais já relacionadas a janeiro. Então, todos esses números vieram mais positivos. Mesmo a prévia para serviços também veio mais positiva, apesar de você ter um processo de aumento de novos casos significativo na economia americana. Então, acho que, de uma forma geral, há uma percepção de que, na margem, os Estados Unidos vão lidar melhor nesse processo de saída inicial do coronavírus do que o resto do mundo, e isso gera uma pressão de fortalecimento da moeda americana. A gente teve como reunião de bancos centrais a reunião do Banco Central do Canadá. O Banco Central do Canadá vale o destaque só pelo fato dele já ter indicado de que o processo de retirada de estímulos pode estar se avizinhando, né? Então, é uma característica um pouco mais rock por parte do Banco Central do Canadá. E a gente teve o Banco Central Europeu, veio bem em linha com o esperado. O Banco Central Europeu está aí à espera de que você tenha um aumento da inflação e a recuperação de atividade econômica. Acho que vale destacar, Portela, o comportamento da inflação implícita nos títulos tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. Elas seguem subindo, seguem mostrando que o mundo vai num processo de reflação, né?
Elas estão subindo e os juros estão estáveis, né? Então significa que o juro real projetado, né, continua, né, fazendo mínima, né? Que isso é muito bom para os mercados, sustenta, acho que, um ambiente propício aí a risco, né? Apesar da piora que a gente está vendo essa semana, né, principalmente os emergentes, a gente acha que esse ambiente de juro real baixo, com bolsa americana, né, que subiu aí na semana, está apresentando um comportamento, né, muito positivo, a gente vê como natural, é uma realizada do mercado e vai ser oportunidade, tá? Porque o juro real vai ser o grande termômetro de, né, de risk on e risk off durante o ano. Tá?
E para completar, a gente teve a Yellen falando no Senado na terça-feira. Acho que o destaque principal já tinha sido bem telegrafado ao mercado, ela falando que nesse ambiente de juros muito baixo, é obrigação por parte do Tesouro e dos políticos americanos de agir com força, né? Agir em quantidade. Então mostra que o fiscal vai ficar bem expansionista nos Estados Unidos e esse é mais um fator a ajudar no processo de reflação no mundo. Então a gente vem para o Brasil, a gente teve durante o final de semana a aprovação por parte da Anvisa a vacina da AstraZeneca e da Coronavac. E aí agora todo mundo de olho bem para saber o que vai acontecer com relação ao processo de imunização da população brasileira. Ainda são poucas as vacinas disponibilizadas ao público. A gente teve ao longo da semana bastante ruído, porque você tem um atraso na entrega das vacinas da Oxford AstraZeneca ali por alguma imposição de restrição por parte da Índia, que já está sendo revertido. Você tem uma dificuldade também de ter acesso aos insumos produzidos na China, e seja para a Coronavac, seja para a AstraZeneca, para a produção local, né? Seja no Instituto Butantan ou na Fiocruz. De alguma forma, a gente pode ter uma leitura de que a China quis mostrar uma força diplomática e chamando o governo brasileiro para negociação. Tem toda a questão do 5G, Huawei. Então é um esforço diplomático que está sendo tentado no momento para poder adiantar esses insumos básicos para a gente completar o nosso processo de imunização e ter maior capacidade de vacinação da população. A gente já viu que se tiver vacina, a gente vai ter capacidade de vacinar muita gente. Lembrando que o Brasil é muito bem sucedido nesse processo de imunização. O que está faltando no momento são os insumos, são as vacinas. Acho que esse é o principal gargalo que tem que ser discutido no momento.
A vacina é o nosso estímulo fiscal, né, mais barato que a gente tem. Então acho que todo mundo uniu esforços, né, e está tendo, né, um pequeno esforço de conversar com a China, de liberar os insumos, né? A gente conseguiu negociar com a Índia e está chegando hoje o lote de 2 milhões de doses da AstraZeneca. A gente tem a Anvisa aprovando a produção que está sendo feita pelo Butantan localmente. Então a gente vai ter aí novos lotes sendo disponibilizados. E se a gente conseguir vacinar, e a gente é exemplo do mundo de em termos de vacinação, a gente tem a capacidade de vacinação por dia bem alta, né? A gente consegue afastar os ruídos de novos auxílios emergenciais, de novos estímulos fiscal, que é um tema que está impactando bem os mercados aqui locais, né, Tomás?
Atrapalhou muito essa semana as declarações do Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, senador, principal candidato à presidência do Senado, quando ele fala que, olha, a gente vai ter que fazer a extensão do auxílio emergencial, se for necessário furar o teto para isso, a gente vai fazer. Esse num primeiro momento, depois ele vem apaziguando as declarações, mas causou um mal-estar ao mercado. Acho que o mercado já está colocando no preço de que a gente vai ter uma extensão do auxílio emergencial. A grande dúvida é como, quando e quanto, dado que a dinâmica da doença deu uma deteriorada bem significativa e o processo de imunização está um pouco mais atrasado pela falta de vacinas. Então vamos esperar fevereiro para saber quem vai ser eleito tanto para a Câmara quanto para o Senado. E do aspecto positivo, tanto Pacheco quanto Lira falaram que a estratégia nesse caso vai ser negociar junto com o Ministério da Economia. E a gente tem confiança de que o Paulo Guedes por mais que a gente tenha necessidade de fazer uma despesa maior no curto prazo, que eles sinalizem que a trajetória de despesa para além de 2021 ela é decadente e que você vai passar alguma reforma para poder justificar esse gasto maior no curto prazo. A gente teve o Banco Central do Brasil, né, Portela?
Isso, acho que o Banco Central acho que veio mais hot, né, do que a gente esperava e a gente já estava no grupo aqui achando que ele tinha que apertar a comunicação, que ele ia retirar, né, o forward guidance, esse comprometimento de não mexer o juro, acho que já estava muito, muito, muito no preço, né, dos participantes do mercado, mas a surpresa foi ele falar dos núcleos de inflação, né, que estão incomodando. Ele colocar que o estímulo, excesso de estímulo que a gente está agora, neste momento, né, está válido, então sinaliza que pode ser que nas próximas reuniões a gente comece aí um processo de alta de juros, mas só para tirar esse excesso, né, vai continuar estimulativo, mas talvez a gente precise voltar para um juro aí um pouco mais rápido, aí para 4%, né, um pouco, porque aí você coloca o juro real perto de zero e a gente fica em linha um pouco mais com os outros emergentes, né? Porque o nosso juro estando muito baixo está prejudicando aí a moeda, né? Acho que o dólar voltou aí para perto de 5,5. Claro que a gente teve também uma conjuntura um pouco pior, né? Política e externo essa semana, mas a gente achava que o Banco Central, né, vindo com esse tom mais duro, seria um trigger aí para a gente acalmar um pouco a moeda. Acho que talvez a gente vai precisar ver de fato o Banco Central agindo. E aí eu acho que, olhando o mercado essa semana, especialmente acho que o fechamento de hoje, o mercado tem uma desconfiança também do Banco Central, se de fato ele vai subir o juro ou se ele escreveu, foi mais duro, mas preparando para uma coisa mais para frente. Eu acho que olhando a reação do mercado, curva longa voltou a abrir, dólar voltando para perto de 5,5, eu acho que na ata aí semana que vem a gente pode ver aí um reforço aí, ele sendo um pouco mais duro, porque a inflação está incomodando, as commodities estão firmes lá fora, o câmbio subindo você joga mais pressão inflacionária e a gente está com esse problema de, né, que talvez vamos ter que ter um pouco mais de auxílio no curto prazo, e isso tudo vai ser bem inflacionário. Lembrando que as expectativas de inflação no Focus estão 3,43 para esse ano, sendo que a gente teve um choque aí negativo aí de 0,40 de energia elétrica, né, por causa de mudança de bandeira, né? Então a gente já está falando já de IPCA aí acima de 3,80 esse ano, que já estaria ali um pouco acima da meta, e o Banco Central já tem que começar a agir, né? A gente mudou o nosso call para a subida em maio, né, de 50 a 50 até o final do ano, só que a gente não descarta subir em março. Acho que se continuar uma piora como a gente está vendo essa semana, de dólar continuar subindo, né, e olhando para os IGPMs, já estão voltando a acelerar, né? E olhando a coleta de alimentação que tinha indo para o campo deflacionário, já virou, está virando para o positivo na ponta, então a gente não vai ter um alívio na inflação nesse início do ano, onde a gente achava que a alimentação podia dar uma folga, tá? Então acho que o Banco Central vai ter que dar um recado mais duro, vai ter que de fato agir para a gente colocar o câmbio andando junto, né, com os outros países emergentes e ajudando na inflação daqui para frente.
Acho que tá bem claro que o sistema de os condicionantes de inflação eles mudaram, né? Acho que o Banco Central está bem ciente disso e agora a depreciação cambial nesse momento é prejudicial e o Banco Central tem que agir. É um ambiente bem diferente do que a gente vivenciou ali na primeira onda, né? Então o BC vai ter que responder a isso tudo. E para finalizar, a gente tem São Paulo apertando de alguma forma as restrições no final de semana, impedindo abertura de bares, restaurantes e também nos dias de semana fechando tudo às 8 da noite. Então, isso é mais um aspecto que está pegando a principal cidade do país, é mais um aspecto que pode prejudicar o crescimento econômico nesse processo de retomada inicial e também aumenta a demanda por auxílios fiscais que a gente está observando no curto prazo. Então, na semana a gente teve notícias mais negativas aqui localmente.
Está fechando aí a semana na feia aí de realizações nos mercados, né? Acho que bolsa caindo quase 3% na semana, o dólar se aproximando de 5,5%. Só que a gente segue ainda construtivo, tá? A gente acha que, definindo o presidente da Câmara, a gente vai voltar a ouvir falar de reformas. O ambiente global ainda segue bem positivo, apesar dos atrasos da vacina, e a gente está olhando esse momento aí, claro, com muita cautela, respeitando o risco do fundo, mas como uma oportunidade para a gente olhar os próximos meses.
Um abraço a todos, bom final de semana, até mais.
Um abraço.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.